Professor Daniel, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. E boa tarde, vice-presidente.
Professor, como vocês economistas estão avaliando, analisando aí esse aumento de impostos sobre os combustíveis?
O aumento de imposto de combustível, a gente discute bastante na cabeça sobre isso, né? Tem uma coisa bem interessante. Veja só, combustível, né, gasolina, álcool, combustível em geral, a gente chama de bem que ele é um bem insubstituível, ou seja, a gente não fala de ter um produto similar no mercado. Qual é a relação com impostos? É assim, quando, por exemplo, o governo ele aumenta os impostos sobre um bem dessa natureza, né, de um monopólio como é o caso da Petrobras, né, ainda que os postos de gasolina são distribuidoras, mas a fonte é a mesma. Então, portanto, né, a tributação ela acontece de forma geral sobre todo mundo. Esse imposto ele tem a natureza, né, de ser repassado integralmente para o consumidor. Então, pensa assim, se eu tivesse um produto ou uma linha de distribuição que fosse independente, separada, que não fosse monopólio como é no Brasil hoje, haveria possibilidade de, eventualmente, as pessoas trabalharem com custos diferentes também e, então, lá na ponta do consumidor, chegar com valores diferentes também. Então, os impostos poderiam ser absorvidos, em parte, pela distribuição, pelo empresário. Mas como o imposto tem essa, como o combustível tem essa natureza de ser insubstituível, que nós não temos um meio de concorrência no Brasil, ele vai direto para a carteira do consumidor. Quer dizer, aumentou o imposto, o empresário de combustível, o posto de gasolina, as distribuidoras repassam integralmente para a bomba e para o consumidor pagar isso. Então, isso no final acaba significando menos dinheiro na mão das pessoas.
Professor, mas não tinha como o governo cortar outras despesas, outros gastos, reduzir, enxugar a máquina para evitar esse aumento de impostos?
Pois a gente sempre fala sobre isso e compreende que as possibilidades são inúmeras, porém é muito mais confortável, a gente sempre comenta, né? É muito mais confortável tirar daquele que não tem como se defender, porque o que a pessoa vai fazer com relação ao imposto mais caro? Vai pagar, basicamente é isso, vai pagar. Né? É posto, vai abastecer, né? Os carros de hoje em dia não tem nem mais aquilo que fazia antigamente. Eu me recordo quando eu era criancinha e a gente ouvia as pessoas descendo com um carro silencioso porque ele soltava o carro na banguela e desligava. Hoje não se pode mais fazer isso. Então o que vocês vão fazer no posto de gasolina é pagar a conta. Veja que o efeito ele é diferente se fosse sobre outros produtos, por exemplo. Vamos pensar assim, né? Não que seja a mesma coisa, mas só para entender o conceito. Se houvesse um aumento de imposto, por exemplo, sobre bebidas, sobre refrigerantes, sobre bebida alcoólica, não sei, qualquer coisa, que seja diferente de combustível, o que as pessoas iam fazer? Iam consumir um outro bem que não teria aumento de combustível, aumento de imposto. E isso ia significar, então, que as pessoas iam readequar a sua renda com sua capacidade de consumo para consumir outras coisas que dessem para ela a mesma resolutividade, satisfizesse a mesma necessidade, porém, com a não existência de imposto. No combustível, não tem como fazer isso, porque as pessoas falam assim, ah, o salário vai para o álcool. Se o salário vai para o álcool, o imposto é o mesmo. Né? Então, assim, nós estamos realmente indefesos, né, em relação a um governo que ele é gastão e perdulário, porque ele está torrando muito dinheiro, né? Nós estamos vendo que em Brasília as propostas de linha parlamentar para poder fazer gastos no orçamento, para liberar uma série de questões, não param de acontecer. Então, assim, o dinheiro está vazando e ele está tirando dinheiro daquele que não tem onde se defender, que é o combustível. Se teria onde cortar, com certeza. A mudança de orçamento, a mudança de gasto do governo, né? Essa alteração toda de estrutura que nós temos no Brasil hoje, que ela é pesada, cara e ineficiente em muitos aspectos, não todos, obviamente, mas em muitos aspectos, significa para a gente, no final, que realmente nós estamos fazendo a coisa errada. Né? O governo está fazendo aquilo que é mais fácil para ele, né? Gastando dinheiro que é do consumidor, e esse dinheiro a menos na mão do consumidor, mas preocupação é essa, Luciano, acaba por refletir que o momento que nós temos hoje de recessão, de segurando as contas dos consumos, o consumo vai permanecer por mais tempo. Por quê? Porque esse dinheiro que vai para o combustível, né? Ainda que as pessoas economizem um pouquinho mais, mas que vai para o combustível que vai aumentar o valor dos impostos, acaba significando menos dinheiro no bolso das pessoas. Então, a gente fala de menos entretenimento, né? De menos comida fora, de menos roupas, de menos sapatos, de menos serviços, de menos tudo, porque não dá para ficar sem combustível. Né? A alternativa seria não andar de carro, não andar de transporte e ir para o transporte público, que também já é uma outra discussão que é importante se pensar na sequência.
É, tá certo. Professor, muito obrigada, hein? Uma boa tarde, até a semana que vem.
Um abraço, Luciane, e até a próxima semana.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.